Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos em audição a Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, sobre o problema da carne bovina e da carne cavalar. Recordo que havia um outro requerimento também do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que solicitava a audição urgente da Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, do Sr. Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural. Pensámos que podíamos, eventualmente, com a audição de hoje também, resolver esta segunda questão da sanidade animal, que era o sujeito, ou aliás o objeto do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Em conversa com o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e com a Sra. Diretora-Geral, combinou-se agendar uma outra oportunidade, uma outra data, para se fazer esta segunda audição sobre a sanidade animal. E, portanto, vamos então ao tema que nos traz hoje a esta audição. Não sei se o deputado João Ramos quer fazer a intervenção inicial, se quer dar a primeira intervenção à Sra. Diretora-Geral. Sim? Muito bem. Então, a Sra. Diretora-Geral tem para uma primeira intervenção 15 minutos de intervenção, 15 minutos para poder intervir. Darei a palavra de seguida aos grupos parlamentares e a Sra. Diretora-Geral encerrará depois da intervenção dos grupos parlamentares. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à nossa instituição, portanto, a Direção-Geral da Alimentação Veterinária, nós temos três pontos fundamentais, que é a segurança, a proteção animal e a sanidade animal. Neste momento, portanto, foram desencadeados a nível do nosso país, numa ação promovida pela DECO, uma situação de fraude, sobretudo alimentar, no que diz respeito à presença de carne de cavalo em alguns produtos alimentares que estavam prontos para comercialização. Como sabe, depois nós fizemos a rastreabilidade desses produtos. Esses produtos foram imediatamente retirados do mercado pelo operador em causa e nós imediatamente promovemos, antes ainda do comissário António Borg, portanto da Comissão Europeia, tomámos uma série de medidas oficiais para fazer o controlo desta situação. E aquilo que, em primeiro lugar, nós fizemos, portanto, foi obter em menos de 15 dias análises a vários produtos alimentares, quer a nível de produção primária, quer a nível de casas de transformação e de desmancha, sobre a presença de carne de cavalo. A nossa ação também foi de observar e de detectar a presença de fenilbutazona nos nossos produtos. Nós, para além daquilo que estava recomendado pela União Europeia, fizemos mais análises de fenilbutazona do que aquilo que nos era recomendado. Portanto, normalmente a Comunidade Europeia diz que é necessária apenas uma amostra por cada 50 toneladas de carne de equídeo e nós, portanto, poderíamos ter feito apenas cerca de 12, 13 amostras e fizemos cerca de 30 amostras. Todas essas 30 amostras foram negativas para a presença de fenilbutazona em todos os estabelecimentos que nós fizemos as nossas ações inspectivas. Para além disso, temos ainda a dizer que a carne que foi detectada com fenilbutazona e detectada nos nossos operadores não veio de Portugal. Essa carne veio da Holanda e veio de Espanha. E, portanto, não foi a nível dos nossos matadores. E nós estamos preocupados portanto, com este tipo, quer de fraude económica, quer de saúde pública veterinária. Nós temos um documento do comissário António Borg e podemos dizer que antes de ele fazer este plano de ação sobre a fraude de carne de cavalo, nós já fizemos uma série de medidas que aqui estão, nomeadamente no que diz respeito, não sei se tem o documento em inglês, nós temos aqui, portanto, pontos a identificar, uma era a parte de fraude. Imediatamente, quando nós detectámos esse problema em Portugal, nós imediatamente acionámos o RASFT, que é o Sistema de Alerta Rápido a nível europeu. Também no que diz respeito ao programa de testagem, nós, em conformidade à ASAI, e o período era até 15 de abril de 2013, nós também fizemos a detecção de carne de cavalo nos nossos produtos. Também nesse programa, que também era até dia 15 de abril de 2013, nós também já fizemos esse programa, portanto, que era, portanto, ver a monitorização de resíduos de carne de cavalo e de fenilbutazona. E neste momento também, segundo as diretivas da EFSA e da EMA, estamos a avaliar e a implementar essas diretivas. Em relação ainda a outros pontos que podem ter interesse, nós também, no que diz respeito à identificação de equídeos e de cavalos, nós já temos e já estamos a implementar a parte de toda a identificação de cavalos. Essa parte de identificação de cavalos, como sabem, é sobretudo feito, sobretudo os cavalos que estão registados nos livros genealógicos, é todo feito através de identificação eletrónica, e a DGAV vai também promover a nível nacional uma ação de formação para todos os outros cavalos serem também identificados por microchips, como nós costumamos chamar. Os cavalos que nos têm comparecido nos nossos matadores normalmente são acompanhados de um passaporte, de um rezanho, todos os rezanhos que não estejam em conformidade com o animal em causa são animais que são objeto de uma inspeção ante-mortem e pós-mortem muito apertada, e se não corresponderem aos requisitos mínimos necessários, são animais que imediatamente são rejeitados. Para além disso, o que é que nós vamos fazer mais? Portanto, esses passaportes, portanto, vão ser implementados dentro de muito pouco tempo, e, entretanto, já estamos também a preparar um relatório para a FVO, para os informar daquilo que nós estamos a fazer em Portugal. Em relação à rotulagem, a rotulagem é um assunto um pouco mais lato, mesmo em termos de tempo, portanto, será para outubro, segundo as indicações do comissário António Borg, portanto, só a partir do outono ou a partir de dezembro, e nós vamos já começar a implementar, vamos então começar a ter um pouco mais cuidado sobre esta situação. Em relação ao nosso plano de carne de cavalo e sobre a fenilbutazona, portanto, não sei se tem essa informação, mas apenas, apesar de ter sido divulgado através dos média, só houve até hoje 8 casos positivos, 1 na Dinamarca, 1 na Irlanda, 1 na Suécia e 5 no Reino Unido. Estes países têm uma realidade muito diferente da nossa. São países que têm um efetivo de equídeos muito superior ao nosso, têm uma tradição de consumo de carne de cavalo muito superior ao nosso. Nós não temos, portanto, na nossa, pelo menos daquilo que eu obtive informação, não é prática comum no nosso país nós consumirmos assim tanta carne de cavalo. Possivelmente muitos de vós que aqui estão já comeram aquilo que é a parte mais nobre do cavalo, que são os bifes de cavalo. O resto da carcaça do cavalo, praticamente nada é aproveitado. E nós temos uma série de reforços dos nossos controlos oficiais em matéria de produção, na matéria de comercialização de carnes frescas, incluindo a carne picada, preparados de carne e pré-cozinhados. E com este reforço, o que é que nós pretendemos? Avaliar a extensão do fenómeno da incorporação fraudulenta de carne de cavalo nos produtos à base da carne de bovino e restabelecer e reforçar a confiança, que eu acho que é o mais importante para o nosso país, do consumidor no mecanismo dos controlos oficiais já existentes. E como é que nós vamos fazer isto? Vamos fazer uma verificação da registrabilidade e da rotulagem em todos os estabelecimentos nacionais que produziram e que recepcionaram carne de cavalo em 2013, portanto, referimos a matadores, salas de desmancha, estabelecimentos industriais e de fabrico de carne picada, preparados de carne e pré-cozinhados e também talhos. Vamos também fazer, ou já estamos a fazer, verificações das condições de produção das carnes picadas, dos preparados e dos pré-cozinhados, e repare bem, estas ações não são feitas em estabelecimentos pré-estabelecidos, portanto vai ser feita uma seleção aleatória dos grupos de estabelecimentos, portanto não é algo que vamos àquele estabelecimento ou aquele ou o outro, vamos fazer uma seleção completamente aleatória. Estes estabelecimentos são vastos. Nós temos, por exemplo, relativamente a estabelecimentos industriais e que fazemos periodicamente inspeções a esses estabelecimentos de fabricar picada, nós temos um total de 57. Temos cerca de 44 estabelecimentos industriais de fabrico de pré-cozinhados e temos também um total de 1.477 talhos que também vamos ter que avaliar e vamos fazer essa avaliação com a contribuição dos médicos veterinários municipais. Portanto, vai ser, talvez, portanto, isto vai ser aleatório, com certeza que não os vamos ver todos, não temos, deste momento as condições não permitem que se faça uma inspeção a todos os estabelecimentos que aqui estão e, portanto, nós vamos envolver, não sei se sabem, mas a Direção-Geral Veterinária tem várias direções regionais e, portanto, temos que incluir essas nossas direções regionais na aplicação desta metodologia e vamos ter que também contar com a colaboração dos médicos veterinários municipais, sobretudo a nível de retalho. E quando estou a falar a nível de retalho, estou a falar sobretudo a nível de talhos. Portanto, é tudo isto que nós vamos fazer. Nós temos vários planos de controle de estabelecimentos. Temos o plano de aprovação e controle de estabelecimentos, temos o controle de produtos e inspeção de carnes, temos os planos analíticos, portanto, nomeadamente o PNPR, que é o Plano Nacional de Pesquisa de Resíduos, temos o plano de inspeção de genes alimentícios, temos também a pesquisa de pesticidas e também temos também as amostras colhidas pelo PIV. Portanto, proximamente, nós já emitimos, desde que eu entrei na DGAV, Já temos um diploma para publicação, para a emissão dos passaportes de cavalos, portanto, que será implementado o mais brevemente possível. E, em princípio, entre maio e junho, portanto, vamos melhorar todas aquelas condições que a União Europeia nos recomendou. Portanto, é tudo isso que nós vamos fazer. Para além disso, nós estamos a fazer com que todos os nossos planos da DGAV sejam cumpridos, em conformidade, como eu disse, sempre com a União Europeia. Esses planos são planos extensos, são planos que envolvem uma logística bastante alargada e o que nós vamos fazer é fazer o controle dos alimentos tal como é realizado em todos os países da Europa. Portanto, não temos qualquer diferença entre os outros países da Europa e aquilo que nós estamos a fazer em Portugal. Portanto, nós estamos sempre em conformidade com aquilo que é-nos pedido pela Comunidade Europeia. Em relação ainda, como eu já disse, portanto, nós vamos fazer o registro de todos os equídeos neste momento nós vamos incluir nos nossos serviços, com a extensão da FAR, da Fundação Alter Real, vamos, a integrar esses elementos também na DGAV, que nos irão, com certeza, ajudar em muito em fazer este rastreio. Mais ainda, nós, como eu vos disse, intervimos em todos os elos da cadeia alimentar penso que isto é um apanhado de tudo o que a DGAV está a fazer ou pretende fazer neste momento e num futuro muito breve, tal como o Comissário António Borg nos indica na carta que enviou à Sra. Ministra Assunção Cristas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Dava agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava, logicamente, por cumprimentar a Sra. Diretora. Também referir que, relativamente à audição que foi referida, também temos todo o interesse em que ela se realize brevemente, a audição relacionada com as questões da sanidade, porque aquilo que nos chega é que é um problema premente e que é importante ouvir a Direção-Geral, até porque também é importante ouvirmos a Direção-Geral antes de ouvirmos o Sr. Secretário de Estado sobre esta e sobre a outra questão. Relativamente à matéria que tratamos aqui hoje, nós desde o princípio tivemos a noção de que, para além da questão da fraude económica, que muito rapidamente foi classificada, também havia aqui um problema de segurança alimentar, uma vez que a questão relacionada com a existência de produtos que não estavam rotulados, o vender gato por lebre, vender carne mais barata, como se fosse carne mais cara, viemos a perceber, por este problema, ou ao investigar, que eventualmente havia nomeadamente outros produtos na carne que não seriam aceitáveis. E também nos veio colocar e viemos descobrir algumas questões relacionadas com aquilo que é a entrada dos cavalos, da carcaça de cavalo na alimentação, da carne de cavalo na alimentação, que teria algum problema de rastreabilidade, mas que já nos referiu agora e que teria oportunidade de chegar lá. Os problemas os produtos que foram detectados, nomeadamente, e nós já ouvimos aqui a DECO, já ouvimos a ASAI e já ouvimos o INIAV, o Instituto Nacional de Investigação alimentar, agrária e veterinária, assim é que é. E destas três audições percebemos que havia a presença de, e foi noticiado na comunicação social, havia a presença de sulfitos em carne picada, havia a presença de alguns micro-organismos, e nomeadamente até a fenilbutazona, a senhora diretora disse-nos agora que nos países que referiu que foi detectada, não falou em Portugal, mas o... que falou em sério país, em Portugal também foi, sim. Mas não foram detectadas. Não foi detectado. Mas, entretanto, a DECO tinha dito que nos seus estudos tinha detectado, e aliás, a ASAI até nos disse que os laboratórios não estavam preparados, o laboratório da ASAI, para fazer esta detecção, e estavam agora a reajustá-lo para fazer esta análise e esta investigação. E aquilo que podíamos estar, eu já utilizei aqui a palavra falência, outros grupos parlamentares disseram falha, temos aqui um problema ao nível do sistema do sistema de segurança alimentar europeu. Temos ou não a ouvir a opinião da Direção-Geral sobre esta matéria, uma vez que estamos na presença de cavalos que vêm da Roménia e depois são produtos processados em França e depois são comercializados em Portugal através do Luxemburgo. Há aqui uma grande cadeia e se, atravessando a Europa toda, se há aqui ou não uma falência ou uma falha no sistema europeu. E se também no sistema português houve essa falha, percebemos também já aqui nas audições que toda a carne onde houve problemas, ou todos os produtos processados também onde houve detecção de carne de cavalo, foram produtos importados e não tinham a origem em Portugal. Mas relativamente ao sistema europeu, e já referi aqui à ASAI, disse-nos que teve que readaptar os seus laboratórios, que também não pesquisava a presença de salmonelas, que foi referido aqui, por isso houve aqui a necessidade também de alguma adaptação em função desta nova realidade. E o que eu perguntava é se esta realidade também obrigou que houvesse alguma adaptação dos programas da Direção-Geral, dos planos, das rotinas em termos de acompanhamento e em termos de rastreio, tudo aquilo que fazem neste momento já faziam para detectar estes problemas. Outra questão tem a ver com como é que a Direção-Geral acompanha esta matéria. A senhora Diretora já nos referiu aqui a algumas iniciativas que estão a fazer. Como é que isto se cruza com a ASAI, se elas funcionam em paralelo ou não, com outras estruturas públicas de acompanhamento, se fazem em articulação, se em separado cada um faz as suas iniciativas e, nesse caso, como é que reportam umas estruturas a uma vez que quem tem competência de investigação e competência de atuação em termos de sanção é a ASAI. E por isso... Exatamente, em termos criminais. Por isso, perceber como é que fazem essa articulação. Saber também se a Direção-Geral tem planos de atuação em função desta nova realidade encontrada, nomeadamente a presença de sulfitos era detectada e era indicada nos estudos da DECO. Não sei se a DECO transmite aquilo que são as detecções à Direção-Geral, pelo menos indicou-nos aqui que transmitia à ASAI, e a ASAI confirmou a recepção daquilo que são os seus estudos sobre determinadas matérias. Se isso obrigou a Direção-Geral, por exemplo, a ter atenção a essas matérias, a presença de alguns produtos que não são proibidos, que não são permitidos, também detectou a ASAI nos talhos a conservação de carnes abaixo, a temperaturas acima daquilo que era permitido, e por isso se os planos de ação da Direção-Geral também se adaptaram em função destas realidades detectadas. Outra questão que perguntava é se, e já tenho que, estamos no limite do tempo, não é? O INEAF, quando aqui esteve, referiu-nos a alguns problemas de funcionamento, nomeadamente relacionados com recursos humanos e com formas de gestão dos laboratórios. Se a Direção-Geral vê isso e estas limitações, que há até limitações decorrentes da situação financeira do país, como impedimentos a uma correta intervenção, e se isso pode determinar falhas de funcionamento nestas estruturas que possam ou não ser pertinentes. E, por fim, a questão da reestabilidade de cavalo, que também viemos a perceber agora no decurso deste problema, até porque quando se as pessoas aí fora souberam que nós íamos fazer audições em torno desta matéria, chegaram-nos algumas questões. Por exemplo, o grupo parlamentar do PCP escreveu uma senhora a dizer que lhe tinham sido roubados uns cavalos e que ela soube, porque houve depois um processo junto da GNR, não sei se é um processo de crime, há de ter uma denominação, um processo de investigação, e que os cavalos entraram numa porque o sistema de identificação dos cavalos é diferente dos outros, tem um sistema mais difícil. Aliás, a ASAI confirmou aqui uma rastreabilidade mais difícil no cavalo do que nos outros animais. Uma empresa de produtos informáticos vem-nos cá dizer que nas bases de dados sobre o acompanhamento de carcaças, o cavalo, por exemplo, não constava, que é a data base que ouvimos aqui há pouco tempo, e por isso o cavalo tem mais dificuldade em ser rastreado, e por isso já ouvimos agora esta questão do passaporte, nos parece importante, até porque há outros problemas aqui com os cavalos. Quem vive no mundo rural percebe isso, com animais abandonados que não se consegue identificar, uma série de problemas que colocam até de segurança, e esta matéria é uma matéria importante, e perceber se isto já vem na sequência deste problema, esta questão do passaporte, ou ela já estava a ser trabalhada antes de percebemos que há aqui um problema de reestabilidade com o cavalo que entra na alimentação humana. Desculpe, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Lins. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Depois do deputado Agostinho Lopes. João Ramos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a professora doutora Maria Brito, diretora-geral da DGAV. Nós, muito já foi aqui debatido, e também a intervenção inicial da senhora diretora-geral também demonstrou que realmente já está bastante esclarecido o assunto. Em todo caso, devemos dizer que este assunto começou exatamente como uma fraude económica, e começámos por aí a ouvir as diversas entidades, e foi evoluindo para um caso de saúde pública. A fraude económica, todos já sabemos os problemas que trouxe, sejam financeiros, seja o defraudado da expectativa do cliente. No nosso ver, do PSE, também o prejudicar da produção nacional, visto que muitas destas amostras vinham de fora e, como é óbvio, incorporando a carne de cavalo, que é mais barata, é um problema de concorrência desleal aos produtos nacionais, que só tinham carne de vaca, e, portanto, já alertámos que estaria aqui também em causa um problema grave de concorrência. Mas, efetivamente, passado isto, evoluímos para um problema de saúde pública, e a nossa intenção aqui é, no fundo, alertar e clarificar o assunto e não alarmar as populações. Mas tivemos aqui o primeiro problema que nos foi posto pela DECO, e foi realmente este dos sulfitos, da carne picada, que vieram cá falar de carne de cavalo e acabaram por dizer que havia concentrações de sulfitos acima daquilo que era permitido e prejudicial à saúde humana na carne picada. E eu pergunto desde já se vocês detectaram alguma coisa, se têm conhecimento desse problema, que eu penso que é um problema que neste momento até seria mais grave que a fenilbutazona na carne de cavalo. Também aqui nas audições que tivemos, a DECO demonstrou que tinha feito, nos testes que fez e nas amostras que recolheu, encontrou fenilbutazona. A DGAV já disse que nas 30 amostras que fez não encontrou vestígios desta substância. Eu também começo a perguntar aqui, as análises são feitas lá fora. Pelo que percebo, em Portugal não é possível neste momento de fazer detectar esta substância. E, portanto, eu pergunto não será possível começarmos a fazer essas análises cá dentro, por forma a rastrear este problema de uma forma mais, mais atempada do que à posterior. Depois, dizer que, também disse aqui, que só um operador é que tinha sido detectado com carne de cavalo, por vocês, mas temos informação que, também por parte da DECO e a própria ASAI, que teria sido detectado em mais operadores de distribuição. Eu pergunto é se não há ligação de informação, interligação de informação entre a ASAI e a DGAV para, quer dizer, para fazer esse match, se, porque seria importante neste caso. Por outro lado, perguntar porque é que não é divulgado o nome desse operador. Na ASAI eram os operadores, porque eram vários, aqui é porque é que não é divulgado o nome do operador. Mais uma vez, chamamos isso, é porque realmente é preciso que se saiba quem está a fazer concorrência desleal em Portugal e, portanto, não faz sentido saber que existem produtos operadores que, neste momento, estão a utilizar alguns produtos que farão concorrência desleal, quer aos nossos produtos a nível nacional, quer a outros produtos lá fora. Percebemos também que as amostras eram realmente, não eram nacionais, eram de fora. E temos aqui um problema, eu não digo que é a falência do sistema de investigação e de fiscalização europeu relativamente aos alimentos, mas temos a noção que existiu aqui um problema de falta de controlo e de fiscalização. De alguma forma, porque permitir que um cavalo que seja abatido na Roménia, seja processado no Luxemburgo e a carne chega a Portugal, percorre realmente um grande caminho e só ser detectado nessa altura. Como nos disse, que neste momento até já estavam a analisar alguma carne de cavalo nos matadores antes de serem abatidos, mais uma vez pergunto se não seria possível fazer esses testes e essas análises nos matadores para que se consiga, efetivamente, antes de entrar na cadeia alimentar, perceber o que é que está em causa. Porque se não conseguimos fazer cá as análises da fenilbutazona, por exemplo, neste produto específico, quer dizer, o cavalo é abatido, vai para processamento e só quando existe a posteriori, aleatoriamente, para uma amostragem, uma análise, é que vamos detectar isso. Portanto, continuamos a ter esse problema que, quer dizer, não vem realmente mudar nada. E essa também é a pergunta. Não será que é possível criar um mecanismo de controle, porque a senhora professora aqui falou-nos de um conjunto de medidas que estão a ser tomadas a nível europeu. E a pergunta é se são só temporárias ou se vão ser permanentes. Porque se forem só temporárias, quer dizer, acaba-se neste momento com este problema que é a fraude económica e esta fraude também que é um problema de saúde pública, mas não, nada nos diz que daqui a 3 meses não voltemos a 3. Portanto, perguntar se efetivamente estas medidas vão ser temporárias ou vão ser permanentes. Por fim, para terminar, foi-nos dito aqui também pela ASAI que eles tinham a certeza que nas amostras onde encontraram fenilbutazona não haveria risco para a saúde pública. Mas o Bruxelas lançou um comunicado na altura que existia, que iria fazer um relatório e que ia divulgar até 15 de abril, em que o relatório seria conjunto com a Agência Europeia para a Segurança Alimentar e com a Agência Europeia do Medicamento, e que aí é que diriam definitivamente se a fenilbutazona que tinham encontrado teria ou não teria riscos para a saúde pública. E, portanto, nós ficamos na dúvida. A ASAI garantiu-nos naquela altura que não haveria. O que eu pergunto é se a ASAI está mais avançada que estas duas agências, se efetivamente as agências é que estão a demorar tempo mais a libertar essa informação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao representante do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nesta audição, permito-me cumprimentar a senhora diretora-geral, desejar-lhe um bom trabalho. Tem uma tarefa muito difícil. Espero que já tenha a sua estrutura intermédia toda pronta, isto é, que os seus diretores de serviço já tenham sido nomeados e, portanto, que tenha uma estrutura eficaz, porque é uma das áreas mais complicadas que temos quer a nível nacional, quer em termos europeus, e precisamos de uma Direção-Geral de Alimentação e Veterinária forte e eficaz. Nós fazemos estas audições para, primeiro, tentarmos perceber se sobre este caso concreto aquilo que foi a reação por parte das diferentes instituições foi a melhor. Em segundo lugar, para tentarmos perceber se estamos ou não perante uma situação que nos pode alertar para riscos sistémicos, isto é, não é apenas este caso, há aqui um problema de sistema. E em terceiro lugar, tentar perceber qual é o caminho que estamos a percorrer. Portanto, para onde é que estamos a ir? Naturalmente, que a primeira questão que gostava de lhe colocar é se considera que a reação que foi tida e que aqui foi descrita por si foi a mais adequada por parte da Direção-Geral de Veterinária. Isso foi feita no tempo mais oportuno. Portanto, era uma pergunta muito concreta. Em segundo lugar, gostava de saber se esta questão está resolvida, isto é, se nós estamos agora perante, essencialmente, problemas de ordem jurídica e se as questões de ordem técnica estão resolvidas. Isto é, este é um caso que ainda não está arquivado, porque ainda tem um conjunto de processos, mas digamos que, do ponto de vista da fraude fiscal, porque até agora não dei notícia que haja algum caso de saúde pública, e, portanto, a não ser que apareça uma notícia que concretize que houve um caso de saúde pública, então colocarei a esse nível, não coloco a nível da fraude económica, se essa é uma questão para a Direção-Geral da Veterinária está resolvida. Porque interessa, acima de tudo, olhar agora, para além deste caso concreto, para a questão sistémica, isto é, para as questões relacionadas com as questões de rastreabilidade e da segurança alimentar, duas competências desta Direção-Geral de Alimentação e Veterinário. E a senhora Diretora-Geral levantou aqui a ideia de que há preocupações, tem preocupações relativamente a estas matérias de fraudes alimentares. Portanto, usou mesmo o termo, nós temos preocupações e, portanto, preocupações relativamente a esta matéria. Eu gostava de saber, em primeiro lugar, que tipo de preocupações, isto é, onde é que existem essas preocupações. Se existem, é evidente que a Direção-Geral cumpre um conjunto de compromissos a que está comprometida com as instituições europeias, portanto, eu espero que essas estejam todas a ser cumpridas, portanto, gostava também que sobre isso me desse a garantia de que neste momento a Direção-Geral, todas as análises e todo o trabalho de inspeção que precisa de ser feito, está a ser feito, para ficarmos descansados. E, portanto, que tipo de preocupações é que tem relativamente a estas matérias? E eu devo dizer que nós temos, é evidente que a Direção-Geral é uma Direção-Geral com uma grande tradição e, portanto, com muito saber e muito conhecimento acumulado. Mas temos algumas preocupações que têm a ver, por um lado, o facto de sabermos que as administrações estão a perder capacidade técnica. Estão a perder capacidade técnica porque há pessoas que se estão a reformar e que não estão a ser substituídas, digamos, por gente mais nova. Portanto, administrações estão a perder capacidade técnica e, por outro lado, começam a ter problemas de falta de meios financeiros. Nós estamos perante uma situação que é a situação de, pela primeira vez, não termos comprado as marcas auriculares para os animais. E, portanto, começa a haver problemas e eu não quero entrar em pormenor, quero apenas fazer uma pergunta geral que me parece uma pergunta importante, que é se considera ou não que nesta política de austeridade que nós temos, quer em termos europeus, quer em termos nacionais, podemos vir a ter problemas graves do ponto de vista da rastreabilidade e da segurança alimentar a nível europeu e a nível nacional. Isto é, descapitalizados do ponto de vista técnico, com muito menos dinheiro, como é que nós vamos resolver esta equação? Era uma pergunta que eu lhe gostava de deixar. E, finalmente, uma última questão, que é, no quadro das suas preocupações, sei que chegou muito recentemente e, portanto, ainda está, digamos, num quadro mental de arrumar a casa e de olhar para dentro e ver o que é que, quais são as questões essenciais, mas uma daquelas questões que nós fomos notando ao longo das nossas audições, sendo que devo dizer que até agora aquilo que é a nossa percepção, estou a terminar, Sr. Presidente, é mesmo a última questão, a percepção que nós temos das audições que fizemos, nós achamos que estivemos bem na atuação que fizemos relativamente a esta matéria, portanto é a avaliação que o Partido Socialista faz desta situação. O que nós vamos é sentindo por vezes que existe, por um lado, sobreposição de funções entre as diferentes entidades públicas que atuam nesta matéria e, por outro lado, há alguns conflitos entre essas mesmas instituições e, particularmente, entre a DECO e algumas instituições públicas. A DECO, inclusivamente, fez nota pública relativamente a um conflito com a ASAI relativamente a esta matéria. Mas o que importa aqui, relativamente à sua direção-geral, é se essa é uma preocupação da sobreposição de funções e como é que procura, digamos, resolver, como é que vai procurar resolver possíveis sobreposições e, naturalmente, caso sinta que possam existir alguns conflitos de interesses entre as diferentes instituições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, e agora, na primeira audição aqui com a Sra. Diretora-Geral da Alimentação Veterinária, desejar-lhe muito sucesso nas funções que recentemente começou a exercer. Primeira questão que gostava de lhe colocar, Sra. Diretora-Geral, tem a ver, e foco-me aqui em duas coisas relativamente a si, porque acho que é preciso separar claramente, e é preciso dizer isto claramente, o que está em causa no caso da fraude da carne de cavalo é uma fraude, é vender carne de cavalo quando deveria ser exclusivamente de vaca, e portanto não está aqui em causa, primeiro nesta parte, a questão da segurança alimentar das pessoas, está apenas uma questão de fraude, de engano, de enganar os consumidores, e portanto essa parte que é competência da ASAI, eu não lhe pedirei nada sobre isto, mas relativamente àquilo que é a questão da segurança alimentar e sobretudo do controle da segurança alimentar de produtos nacionais, eu gostaria que ficasse aqui esclarecido algumas situações por parte da Sra. Diretora-Geral, porque há aqui uma questão que eu não tenho dúvidas. Se a situação de falta de controle de carne de cavalo, inclusive só da fraude alimentar, fosse aqui em Portugal, teria havido um embargo total à nossa carne para exportação total. Como ela não foi aqui em Portugal, se calhar isso não está a acontecer. E, portanto, a primeira questão que lhe coloco é se nós temos e poderemos ter a confiança total nas organizações portuguesas, nomeadamente na questão do controle da sanidade animal e da qualidade da carne que é produzida, abatida e processada em Portugal por parte das autoridades portuguesas. É que isto, dada a situação em que nós estamos a exportar e a tentar exportar mais os nossos produtos, isto é fundamental. Eu gostaria que a Sra. Diretora-Geral nos desse aqui essa informação, porque, primeiro, tem-se falado aqui de alguns produtos que têm surgido na carne. Desde logo a começar por produtos que são proibidos. Não interessa se fazem bem ou não para a saúde pública, interessa que são proibidos. O caso da fenilbutazona está proibida a sua utilização e, portanto, no consumo humano, friso, é permitida a sua utilização para cavalos de corrida e é sobretudo aí que ele é utilizado, mas está proibida a sua utilização quando os animais se destinam ao consumo humano. E no caso dos cavalos, quando o animal se não destina a consumo humano, tem que ficar garantido que o animal, depois da sua vida útil, ou deixa de ser competitivo, até porque muitos deles são mesmo de competição, são abatidos, mas não são, a sua carcaça é inutilizada, não entra na cadeia alimentar. Portanto, essa é a primeira questão. Não foi encontrada, a senhora diretora-geral há bocadinho disse que não foi encontrada nenhuma análise, que foram feitas para além daquelas que foram exigidas ou que foram recomendadas pela União Europeia, e portanto nós temos aqui que no nosso caso não entraram das amostras que foram feitas, e claro está que eu percebo que não se pode fazer um controle, ou que o controle não se faz analisando todas as carcaças, faz-se aleatoriamente num conjunto de carcaças, que é assim que tem que ser feito, é assim que é feito em todo lado, portanto, mas não foi nenhuma encontrada. No caso, neste caso, se não tendo sido nenhum, qual é o plano de ação que está a ser feito para esta matéria? Depois foi aqui levantado, por causa disto, e já foi agora aqui falado também aqui pelos meus colegas anteriormente, a questão dos sulfitos encontrados num trabalho que foi feito pela DECO, de encontrarem sulfitos em algumas carnes, em alguns talhos, fossem de grandes superfícies comerciais, fossem talhos mais tradicionais. Se existe da parte da Direção-Geral algum plano para se atacar, ou para, entre aspas, para se controlar esta situação relativamente à utilização de produtos que são não permitidos na utilização, neste caso, os sulfitos e outros que possam ser utilizados. Porque a questão da conservação de produtos de origem animal e vegetal, claro, mas de origem animal para a alimentação humana, estão a cargo da Direção-Geral e convém saber estas informações sobre esta matéria. Finalmente, senhora Diretora-Geral, deixe-me que lhe coloque aqui uma questão relativamente ainda à situação da rastreabilidade e do controle e da identificação e do registro dos equíneos ou dos equídeos. Porque há aqui uma diretiva, a diretiva 504/2008 da Comissão, que tenho aqui, que deveria já estar totalmente implementada desde 2008 e que não está. Sabemos que desde ontem, 1 de Abril, foi extinta a Fundação Alter Real, que tinha o Registro Nacional dos Equídeos. Se está a ser implementado então agora o novo Registro Nacional de Equídeos, agora centralizado por parte do Estado, e para quando é que nós poderemos ter este registro efetivamente feito, para além da rastreabilidade, que a senhora Diretora-Geral já há bocadinho aqui referiu, relativamente à questão do abate e do controle dos equídeos quando são destinados a consumo humano. Finalmente, já agora, uma curiosidade que eventualmente a senhora Diretora-Geral aqui nos pode trazer. Tem ou não havido aumento de abate de cavalos para consumo humano, e se esse aumento tem sido sobretudo para o mercado interno ou se tem sido mais para o mercado externo? Estas eram as questões que lhe deixava, terminando como comecei, desejando-lhe as minhas felicidades nas suas funções e querendo, como cidadão, que a sua atividade permita a nossa confiança na segurança alimentar nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Diretora-Geral para poder responder, poder fazer os comentários que muito bem entender. Tem por aí feito um período até 15 minutos de tempo, só chegou.
Sr. Presidente, peça à Sra. Diretora-Geral para ligar o microfone.
Eu já liguei o microfone. Portanto, eu vou tentar, de alguma forma, abordar de uma maneira geral todos os pontos que aqui foram apontados. Em primeiro lugar, queremos dizer que nós, em Portugal, para já, não temos nenhum laboratório acreditado para fazer detecção de fenilbutazona. É um processo que é extremamente caro e todas as nossas análises foram feitas no LGC, no Reino Unido. E, como sabem, também as análises que foram realizadas pela ASAI num laboratório que tem um nome bastante complexo, Instituto von Landbekunde, apresentaram valores extremamente baixos de fenilbutazona. Em relação aos nossos animais e aos nossos cavalos, o que é que acontece? Nós não temos, temos bastantes cavalos que estão registados, identificados no livro genealógico, e esses cavalos são aqueles que potencialmente poderão ser sujeitos a tratamento com fenilbutazona, na medida em que é um analgésico. E na medida que é um analgésico e na medida em que os cavalos são animais que têm uma grande corpulência, mas têm uns membros anteriores e posteriores não muito apropriados à sua corpulência, têm grandes problemas ortopédicos, têm doença de navicular, têm tendinites, e portanto são normalmente esses animais que até que são aqueles que estão registados, que normalmente estão sujeitos à administração de fenilbutazona. Eu não creio que os outros equinos que existem em Portugal, nomeadamente cavalos que nós vemos em pasto, que estão em regime extensivo, já não são sujeitos a esse tipo de tratamento. E a nossa realidade, como eu há pouco referi, é um pouco diferente da realidade de outros países europeus, onde há competições de cavalos extremamente importantes, há corridas de cavalos extremamente importantes, há concursos hípicos de saltos extremamente importantes, e são esses animais que normalmente levam doses elevadas de fenilbutazona. Os nossos animais, isso talvez não aconteça. E como tal, quando nós pretendemos fazer um controlo a nível do próprio matadouro de fenilbutazona, esse controlo tem que ser aleatório, porque estas análises de fenilbutazona têm custos extremamente elevados. Eu não sei se sabem isso, mas têm custos extremamente elevados. E portanto, nós temos os nossos técnicos nos próprios mastadores, onde fazem o controlo dos animais que entram para abate e que levam, portanto, como é que se diz, Miguel?
A informação da cadeia alimentar.
A informação toda da cadeia alimentar. Portanto, esses animais que entram para o matador são, como eu já disse, submetidos a um exame ante-mortem, têm que estar em conformidade com o próprio registro, tem que ter também na informação do próprio registro se foi administrado algum medicamento a esse animal, e se não foi administrado algum medicamento a esse animal, então ele entra para o matador e posteriormente é inspecionado. Se a inspeção o achar por bem que está em condições para entrar dentro da cadeia alimentar, então ele vai entrar dentro da cadeia alimentar, não tem qualquer tipo de problema. Em relação a outros produtos que me falaram, em outros resíduos, nós temos realmente um plano nacional de pesquisa de resíduos. E fazemos várias pesquisas de resíduos, que eu por acaso não os tenho aqui todos comigo, mas são muitíssimos, portanto fazemos muita pesquisa de resíduos nas nossas ações, e também neste nosso plano nós também estamos a trabalhar na pesquisa de sulfitos. Os sulfitos, se nós pensarmos, se nós formos a um talho, provavelmente não irão os senhores, mas eu provavelmente vou muitas vezes, também, eu vou muitas vezes, eu normalmente não tenho por hábito comprar carne picada. Eu compro a carne e eu pico a carne na altura. E, portanto, este problema dos sulfitos surgiu provavelmente porque as vendas não seriam tão grandes a nível de talho, e como essas vendas não eram tão grandes a nível de talho, para a carne ter uma coloração mais apetecível, então alguns estabelecimentos colocaram esses sulfitos para dar uma coloração mais agradável, mais rosada, mais avermelhada àquela carne que era um pouco mais antiga. No entanto, isso está contemplado dentro do nosso plano. Em relação a ainda outras perguntas que me colocaram, os sulfitos neste momento estão em discussão pela Comissão Europeia, e eu tenho aqui um documento sobre os sulfitos, portanto, vai ser uma das grandes prioridades estudar este conservante e antioxidante, assim como o butil hidroxianisolo e o butil hidroxitolueno, que também são antioxidantes e anticonservantes, que também podem ser aditivos alimentares. Em relação àquilo que também que eu posso falar em relação a estes sulfitos que foram detectados pela ASAI. Existem dois tipos de produtos no nosso mercado. E eu neste momento não tenho informação, e digo já que não tenho informação, onde é que a ASAI encontrou os sulfitos. Se encontrou mesmo em carne picada, ou se encontrou naquilo que nós chamamos o burger meat, que não existe tradução para português. Burger meat, portanto, é algo que, para além de ter carne picada, tem cereais e tem outros produtos vegetais misturados. E nesse burger meat pode-se utilizar até 450 mg por quilo de sulfitos nesse produto. Portanto, eu não sei muito bem onde é que a ASAI foi buscar essas análises. Em relação às temperaturas, é o que eu digo, temos os nossos médicos veterinários municipais a trabalhar a nível de talhos e com certeza que as temperaturas são sempre controladas nos talhos. Pode ter acontecido algum talho menos descuidado, eles terem tido, por acaso, a sorte, neste caso, sorte, de terem ido lá nessa altura e terem detectado essa diminuição de temperatura. Em relação ainda à pergunta que o Sr. Deputado do PSD me fez em relação aos sulfitos, portanto, está ainda em discussão, está nos nossos planos, neste momento, fazer o rastreamento sempre e a pesquisa de fenilbutazona. E em relação ao DNA de cavalo, eu acho que não existiu, pela nossa parte, uma falta de controle e de fiscalização de carne de cavalo. A carne que veio de Espanha e que veio de Inglaterra e que veio possivelmente da Roménia, etc., eram sobretudo de aparas. E nós, nas aparas, nós não conseguimos fazer qualquer tipo de rastreabilidade, porque nós não sabemos de onde é que vêm essas aparas. Depois, ainda outras perguntas que eu posso responder. Em relação a questões mais sistémicas, penso que o Sr. Deputado do PS, nós estamos, portanto, a cumprir tudo o que seja a diretivas das instituições europeias, não estamos de maneira nenhuma a não cumpri-la. Em relação ao dinheiro que me falou, é preciso muita ginástica mental para conseguir pôr todos os nossos planos em prática, mas não é nada que não se consiga. E em relação à nossa articulação com outras entidades, nós estamos a articular, nós estamos neste momento a articular-nos com a ASAI. A ASAI trabalha no retalho, como sabe, trabalha também portanto, nem tudo o que é já processado e que está para venda, e nós estamos um pouco mais abaixo, portanto, estamos na parte de identificação de cavalos, de registro, neste caso estamos a falar de cavalo, de registro de cavalos, de circulação de cavalos, de identificação de cavalos, de espalmatador, de inspeções sanitárias, de pesquisa de resíduos, etc., 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 até chegar realmente ao retalho. No entanto, estamos a colaborar com a ASAI, estamos em conversações com a ASAI para realizar algumas das análises que não são, portanto, não estão a ser realizadas em Portugal, e penso que chegaremos a bom porto para conseguirmos resolver esse assunto. Em relação ao senhor deputado do CDS, pois realmente isto tratou-se tudo inicialmente de uma fraude de carne de cavalo. Falou-me também do abate de cavalos. O abate de cavalos realmente aumentou ligeiramente em Portugal, mas é assim, mais de um terço das carcaças de cavalo que são abatidas em Portugal não ficam no país, vão sobretudo para a Espanha e para a Itália, portanto não ficam no nosso comércio, portanto ficamos mais ou menos com as mesmas toneladas de carne de cavalo que ficaríamos em anos anteriores. Em relação à rastreabilidade dos equídeos e à integração da Fundação Alter Real, pois vai ser uma mais-valia, vai ser muito mais fácil com a colaboração deles, nós conseguimos implementar este sistema muito mais rapidamente. Penso que respondi de uma maneira muito geral àquilo que me perguntaram. Não sei se o Dr. Miguel Cardo quer fazer mais algum comentário.
Posso fazer só?
Técnica, quero dizer, nós não podemos pensar que cada vez que acontece uma crise alimentar, que vamos fazer um plano de ação e que paramos esse plano, ou que as crises alimentares não acontecem. E, portanto, e a possibilidade de analisarmos todos os animais para todos os perigos é impensável. Não há consumidor que pague um produto tão caro. E, portanto, o que a Europa e o que os Estados-membros fazem e o que nós fazemos aqui é, quando é detectada uma crise, é tomar as medidas para combater o problema e para que ele não volte a acontecer. Aconteceu com a crise das vacas loucas, em que se tomou medidas não só cá, mas na Europa toda e no mundo todo, produziu-se legislação, às vezes até mais exigente do que seria necessário para controlar o problema, mas pronto, fez-se face com medidas legislativas para que os problemas não voltem a acontecer. Portanto, o facto de pensarmos que agora surge uma crise alimentar destas, que nem sabe se é bem crise ou se não é crise, porque não sabe se há risco para a saúde pública ou não. Certamente há uma fraude alimentar e detectou-se, não só cá como na Comissão Europeia toda, que eventualmente os mecanismos que temos para lutar contra esta questão devem ser aperfeiçoados e intensificados. E é isso é que se faz. Portanto, algumas das medidas que estão propostas pela Comissão Europeia, já nós as iniciámos antes e com resultados de que não se passa nada grave. Agora, nós não podemos é querer considerar que entalho nenhum, operador nenhum, vai pôr sulfites na carne ou que vai misturar carne de cavalo com carne de vaca, porque isso vai continuar a acontecer enquanto o homem for homem. E, portanto, o que temos que ter é sistemas de controlo em que os operadores sintam que há alguma pressão do controlo e que o crime ou a fraude não compensa. E, portanto, é por isso que tanto a ASAI como nós temos planos de controlo em que fiscalizamos estas questões articuladamente, nós fazemos umas coisas, eles fazem outras e a comunicação existe e, portanto, o que nós temos é, não temos que entrar em pânico, temos é que criar as condições para ter um controle sobre a situação e mostrar aos operadores e a quem está no mercado que existe controle. Agora, não podemos nem pensar que temos que fazer uma análise a cada cavalo, porque se vamos fazer uma análise a cada cavalo para fenilbutazona, não vamos fazer de clenbuterol para as vacas, não vamos fazer de cloranfenicol para outras coisas, quer dizer, os perigos são tantos, para a salmonela, todos os anéis, quer dizer, não vamos pesquisar todos os perigos nos dos animais. E, portanto, tem que haver aqui algum controlo. O controlo tem que ser feito de acordo com uma avaliação de risco. E, portanto, não podemos pensar que a DGAV ou que a ASAI vai fazer com que a partir da manhã não haja produto nenhum sem perigo no mercado. Isso é um sonho. E também não podemos pensar que não vai haver mais nenhuma crise alimentar em produto nenhum. Daqui a um mês será nas aves, vai-se descobrir alguma coisa, depois é nos porcos. Depois... Portanto, não podemos considerar que estas crises não acontecem. O que temos que ter é um sistema flexível e capaz de se moldar e de reagir a situações de crise e a situações em que efetivamente haja perigo. E tomar as medidas certas, na altura certa, que eu também considero que as tomamos na altura certa e em articulação com a ASAI, porque, como sabem, este plano tinha duas componentes, uma da fraude e outra da segurança alimentar. A ASAI tratou da questão da fraude, porque o melhor local para se detectar estas fraudes é no retalho, não é nem no matador nem na indústria, portanto é no último sítio onde o alimento está disponível ao consumidor. E nós fizemos da parte do risco para a saúde pública, que a melhor maneira de detectar é antes de uma carcaça ser partida em várias partes e distribuída pelo comércio, portanto, que é no matador, quando o animal é abatido, no exame ante-mortem e pós-mortem, temos estes planos de colheita de amostras e agora intensificamos, como em resultado da recomendação da Comissão, e, portanto, eu acho que é assim é que se tem que trabalhar. Não é nem pensarmos que não podemos comer nada, nem pensarmos que não vai haver mais crises e que estamos a comer tudo com contaminações zero, porque contaminação bacteriana todas as carcaças têm, todas, não há nenhuma que não tenha alguma. O que não podemos deixar é que seja muito elevada e que ponha em risco a saúde pública. E, portanto, é com medidas de controle e medidas reativas quando surge um problema que se lida com situações destas, penso, e que foi da forma como se lidou. Era só fazer mais este acrescento do ponto técnico, porque...
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Queria agradecer-vos em nome da Comissão de Agricultura a vossa presença aqui hoje nesta audição. Voltaremos a encontrar-nos brevemente. Vamos tentar encontrar então uma data que seja consensual para a vossa presença. Senhores deputados, muito obrigado por terem vindo. Estão encerrados os nossos trabalhos. Uma boa tarde a todos.